SBS Radio.
As notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 15 de setembro de 2019. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o plano de um tratado de defesa mútua com Israel dias antes das eleições no país. Trump disse que conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre um possível tratado de defesa mútua entre as duas nações, uma medida que poderia ajudar na reeleição de Netanyahu há apenas alguns dias dos israelenses irem às urnas para eleger o novo primeiro-ministro, ou reeleger Netanyahu. Falei hoje pelo telefone com o primeiro-ministro Netanyahu para discutir a possibilidade de avançar com um tratado de defesa mútua entre os Estados Unidos e Israel, o que tornaria ainda mais forte a aliança entre os dois países, disse Trump no Twitter. Benjamin Netanyahu agradeceu, dizendo em um tweet que Israel nunca teve um amigo maior na Casa Branca. Ainda nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que o Irã é o responsável pelos ataques às refinarias de petróleo sauditas. Os americanos acreditam que o Irã está por trás de quase 100 ataques à Arábia Saudita e disseram que isso representa um ataque sem precedentes ao suprimento mundial de energia. Os rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, assumiram a responsabilidade por um ataque de drones à maior instalação de processamento de petróleo do mundo, a instalação de Abqaiq, no leste da Arábia Saudita. Brad Velikovic é um especialista em drones militares e disse que há evidência de que os Houthis estão tendo ajuda do Irã em ataques na Arábia Saudita.
When I was using drones within the US military, we have a massive communication infrastructure, so we can fly a drone over the Middle East while sitting back in the United States, and we're able to do that because of these sophisticated relay systems. The Houthis, they don't necessarily, they can't afford that internally. They have to go to larger entities to do that. And that's why I believe the Iranians are providing them these towers, these ways to amplify the drone capability to be able to cover the entire country.
Uma professora da Universidade de Melbourne foi identificada como a terceira australiana presa em uma prisão iraniana. Kylie Moore Gilbert foi condenada a 10 anos de prisão e está na notória prisão de Evin, no Teherã. Ela foi presa junto com o casal de Perth, Mark Firkin e Jolly King, que foram acusados de terem usado um drone sem autorização. Em um comunicado, a família dela agradeceu à universidade e ao governo federal por seu apoio durante um período difícil. A família disse que a melhor chance de garantir sua libertação é através de canais diplomáticos. Em Hong Kong, manifestantes que apoiam o governo e manifestantes pró-democracia entraram em confronto em um shopping center. Centenas de manifestantes pró-Pequim se reuniram no Amoy Plaza, no distrito de Kowloon, agitando bandeiras chinesas e cantando slogans. A situação ficou caótica, com os dois grupos trocando golpes e alguns usando guarda-chuvas para acertar seus oponentes. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está de visita às Bahamas, falando a jornalistas na capital do país, Nassau. O chefe da ONU disse que o pior impacto da mudança climática é nos países com as menores emissões de efeito de estufa. Ouça a reportagem da RTP.
Duas semanas depois do furacão de categoria 5 atingir várias ilhas do país do Caribe, foi a altura de Antônio Guterres visitar as Bahamas.
Congratulations on the work that you're doing.
O furacão Dorian atacou as ilhas com ventos acima dos 320 km por hora e tempestades fortes que inundaram muitas zonas.
The financial cost of the damage caused by Dorian is not clear, but it will be in the billions of dollars, and the Bahamas cannot be expected to foot this bill alone. These new large-scale climate-related disasters demand a new multilateral response.
A ajuda humanitária já começou a chegar à ilha. Este barco levou produtos de higiene, alimentos e água. Mas para o secretário-geral das Nações Unidas, a ajuda deve ser conjunta.
Climate financing is one element. We must reach the target of $1 billion per year from public and private sources for mitigation and adaptation in the developing world, as rich countries have been promising for nearly a decade. and we must improve access to development financing. In cases like the Bahamas, I strongly support proposals to convert debt into investment in resilience.
De acordo com o governo das Bahamas, os serviços de assistência estão focados na busca e no salvamento.
It's discouraging, it's sad that your own country would kind of put you on the back burner for so long, because how long can you be without supplies?
Every day now when we get up, of course, we don't have power or water, so we got to make sure that we get water for the day.
Perto de 2.500 pessoas continuam desaparecidas. O furacão Dorian provocou a morte a 50 pessoas e deixou um rastro de destruição.
E a Casa Branca anunciou que o filho de Osama Bin Laden, Hasma Bin Laden, foi morto numa operação de antiterrorismo. Um comunicado dos Estados Unidos confirmou que a operação foi feita na região entre o Afeganistão e o Paquistão. Sem detalhar quando começou a operação, Donald Trump confirmou a morte do filho de Osama Bin Laden, considerado um dos principais líderes do grupo terrorista. Os Estados Unidos acreditam que Hamza tinha por volta de 30 anos e era uma das figuras que estava ao lado do seu pai quando ocorreram os ataques de 11 de setembro de 2001. A morte de Hamza Bin Laden foi noticiada no fim do mês de julho, mas só agora o executivo norte-americano confirmou o sucedido. E de volta à Austrália, parlamentares continuam trocando acusações sobre o caso da Gladys Liu, com o Partido Trabalhista exigindo que a parlamentar dê uma explicação sobre seus vínculos com o Partido Comunista Chinês. O Partido Liberal, em Vitória, foi acusado de estar por trás de uma moção apresentada 2 anos atrás que pedia que o investimento estrangeiro fosse facilitado sem a aprovação das autoridades reguladoras. Os trabalhistas dizem que Liu precisa se explicar, mas o vice-primeiro-ministro, Michael McCormack, diz que a oposição devia deixá-la em paz. E dezenas de manifestantes foram presos depois de bloquearem uma ponte no centro da cidade de Melbourne. Mais de 300 manifestantes foram até a Princes Bridge para pedir uma ação sobre as mudanças climáticas. Estes dois manifestantes descreveram o que aconteceu com eles.
They asked me to take my photo and I said no thank you and they said okay, I didn't take my photo and they just took my name and address and said, have you got any comments? And I said, no, thank you. And they said, fine. Or you will be charged by summons, is what they said. That's all. They said, if I go back on the road again, I'll be arrested.
For me, I'm generally a law-abiding citizen, but I've just been arrested for refusing to obey a police instruction.
A polícia de Vitória disse que prendeu 36 manifestantes que se recusaram a sair da ponte. E 2 avisos de emergência para incêndios florestais no norte de New South Wales foram rebaixados depois que uma mudança no vento reduziu o perigo de fogo nas casas. Um incêndio florestal perto da cidade de Drake, que cortou uma estrada e seguiu direto para as casas, continua a queimar fora de controle, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Moradores nas áreas de Rover Park e Red Rock foram aconselhados a monitorarem as condições de perto. Queensland também permanece em alerta máximo. Kay Healing, do Serviço de Bombeiros de Queensland, disse que os bombeiros estão se preparando para temperaturas mais altas previstas para os próximos dias.
Fortunately, we've got very good conditions that we can get in and be a lot more proactive than we've been able to do last week. So with the conditions at the moment, we're going into a direct attack mode and actually securing up some of our flanks and providing an opportunity to do some risk assessments for the predicted weather for next week.
E no Brasil, a perícia policial confirmou que o incêndio que matou 11 pessoas no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, começou no gerador do hospital. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
11 mortes foram confirmadas em consequência do incêndio de grandes proporções que atingiu o Hospital Badim, na Tijuca, zona norte do Rio. A Polícia Civil do Estado confirmou a identificação e liberação no Instituto Médico Legal de todos os corpos. A maioria deles estava no CTI do prédio antigo da unidade hospitalar, onde o fogo começou. Todos são idosos. A última vítima morreu no Hospital Israelita Albert Sabin, no bairro do Maracanã, para onde foi transferida logo após o incêndio. A polícia informou que reforçou o efetivo de profissionais no IML para abreviar o tempo de perícia e identificação dos corpos. O Instituto também preparou uma sala de acolhida para os familiares das vítimas. Dos 103 pacientes que estavam no hospital no momento do incêndio, 77 permaneciam internados em 12 instituições e 15 foram para as residências. Pelo menos 20 funcionários e acompanhantes também permanecem internados.
Ainda no Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior e mais antiga universidade do país, não recebe dinheiro desde o início do ano. A RTP tem os detalhes.
Já não bastavam os cortes orçamentais decretados pelo governo, agora o atraso das verbas aprovadas no Senado. Este ano ainda não entrou nos cofres da maior universidade do Brasil um único cêntimo por parte do Ministério da Educação.
Cerca de 20 milhões de euros, mais de 20 milhões de euros foram contingenciados. E esse repasse, se ele não acontecer, a universidade vai parar, não porque nós queremos parar. Né? Não há nenhuma intenção de parar as atividades nesse momento, não há motivos, nós queremos continuar.
44% de cortes na gestão comum e 84% no investimento. Os resultados estão à vista.
A limpeza pode parar e nós soubemos hoje que talvez a vigilância pare. Estamos numa cidade que tem problemas graves de segurança. Se os nossos seguranças, que são pagos por essa verba que o governo deixou de passar para a universidade, se eles pararem, as atividades da universidade param. Pior do que isso, podem ocorrer assaltos dentro das salas de aula, aos alunos, aos professores, aos servidores técnicos.
E quase 12 milhões de crianças nunca irão frequentar uma escola. Os novos dados foram publicados pelo Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Segundo a agência, pouco ou nenhum progresso foi conseguido em mais de uma década. Ouça a reportagem da ONU News.
Perto de 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens estavam fora da escola em 2018. O número representa cerca de um sexto da população global de crianças em idade escolar. Os novos dados foram publicados pelo Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Segundo a agência, pouco ou nenhum progresso foi conseguido em mais de uma década. A Unesco diz que ainda mais preocupante é o facto de que, a menos que medidas urgentes sejam tomadas, cerca de 12 milhões de crianças em idade escolar nunca irão frequentar uma escola. A agência diz que, com estes números, será difícil garantir uma educação de qualidade inclusiva para todos, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela comunidade internacional para 2030. Segundo as projeções, nesse ano, uma em cada seis crianças ainda estará fora da escola primária e secundária. Apenas 6 em cada 10 jovens irá concluir a educação secundária. Os dados também destacam a lacuna entre os países mais ricos e os mais pobres. Cerca de 19% das crianças em idade primária não frequentam a escola em países de baixa renda. Nos países de alta renda, esse número cai para 2%. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que as meninas continuam enfrentando as maiores barreiras. Cerca de 9 milhões de meninas em idade escolar nunca vão frequentar a escola, em comparação com cerca de 3 milhões de meninos. Desse total, 4 milhões de meninas vivem na África subsaariana.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.